Esse desaforismo é. Eu acho que até que fez um certo sucesso, vi bastante gente retweetar e eventualmente comentar no Facebook. O texto é assim: ser geração Y é só uma desculpa socialmente aceitável para ser socialmente inaceitável. É uma provocação um pouco maldosa, tanto que imediatamente a primeira reação foi acho que de alguém mais novo, dizendo que isso era um péssimo comentário, ao que eu comentei, né? Como eu queria demonstrar, né? Tá aqui, está provado, né? Essa questão de social skills da geração Y. Mas esse tema geração Y me desperta uma certa birra que eu já explorei em uma série gigante, até de palestras, de artigos, de podcasts, tá? Mas acho que acaba não adiantando nada, porque na real. Esses memes, né, eles ganham uma força incrível, e até hoje eu não sei se é porque o meme tem uma potência interna, se ele de alguma maneira, ou se é porque tem gente explorando isso de uma maneira, sei lá, não vou acusar ninguém de estar usando, não vou falar que ninguém está usando isso de maneira maldosa, mas que eu acho que tem aí um certo uso e abuso dessa questão de geração Y, tem. Então eu vou explicar, antes de falar do socialmente inaceitável ou não. O meu bode com esse conceito de geração Y é o seguinte: geração Y, em princípio, diz respeito a um fenômeno cultural, demográfico norte-americano. Você consegue falar, em termos de Estados Unidos, da geração dos baby boomers, depois tem a geração X, né? E depois, aí, como tinha a geração X, por que não a geração Y? Pô, isso tinha a ver tudo desde com aquela coisa anos dourados, né, dos Estados Unidos no pós-guerra, tinha a ver depois com a desilusão do Vietnã e tinha a ver depois com essa a questão do digital na vida da garotada toda, tal. Agora, a grande questão é, como eu sempre digo, meu pai não foi para a Segunda Guerra, eu não fui para o Vietnã, meus sobrinhos não vão para o Iraque, né? Por que que a gente está usando um rótulo, uma etiqueta, um rótulo, um conceito que diz respeito a uma história que não é a nossa, numa realidade tão diferente, né? Eu, por exemplo, nasci em 64, que é o ano em que começa a ditadura no Brasil. Foram 20 e tantos anos aí, né? Fui conseguir votar quando eu já era marmanjo, né? Então isso não tem nada a ver com a realidade americana. Por que que a gente não está pensando, puxa, como é que é a geração dos meus pais que teve que encarar racionamento de guerra em São Paulo? Como é que a geração isso são os meus avós, como é que a geração dos meus pais que teve que encarar a pressão da ditadura, que pô, um monte de gente que eu conheço passou perrengue feio, né? Como é que são os filhos da ditadura, como é que são os netos da ditadura, né? E se você não tiver nenhum interesse por essa questão histórica, pensando de um ponto de vista mais mercadológico, se tem alguma coisa interessante no Brasil hoje, não são meia dúzia de felizardos, né, que o papai é publicitário, mamãe é sei lá o quê, que o cara consegue desde pequenininho ter um iPad ou ter um iPhone para ele, né? Esses caras são aquela exceção, né? Parece aquela história do Occupy, né? Eles são o 0,1%, né? Que tá, todos trabalham na Vila Olímpica, que tem Mini Cooper, tem SUV. Nada contra a riqueza, mas é que estatisticamente é muito pequeno, né? Estatisticamente é muito pequeno. Quando o que está salvando esse país, o que está colocando esse país num cenário internacional é a classe C e D comprando pela primeira vez. Não só comprando, se educando pela primeira vez. Né? Se vocês entrarem no youtube.com/datapopular, vocês vão ver lá que essa é a primeira vez, né, desde que a gente tem notícia, em que a geração mais nova tem mais formação que a geração antiga, que os seus próprios pais. Por quê? O pai do cara era pintor, pedreiro, a mãe era faxineira, cozinheira, e de repente o moleque está ali estudando, está indo para a escola, ele quer fazer uma faculdade, ele vai fazer uma faculdade particular. E aí tem duas coisas interessantes. Não só é uma multidão de gente com poder de compra que é inédito, que é legal, tá salvando a pátria, literalmente. Mas também é uma massa de gente com uma pegada diferente. Os caras não estão querendo usar necessariamente as redes sociais de última geração para autoexpressão. Não, os caras estão encarando tecnologia como uma maneira de o quê? Comprar melhor, de se educar mais, de tomar decisões mais acertadas, né? O perfil de uso é completamente diferente, tá? E é essa oportunidade que a gente deveria estar prestando atenção, que aliás muita gente está prestando atenção, né? Quem trabalha com consumo sabe, está começando a olhar como é que eu vendo para esses caras, né? Esses caras, é a primeira vez que muita gente está comprando computador, é a primeira vez que muita gente está comprando smartphone. Como é que eu converso, como é que eu abordo, como é que esses caras pensam, o que, que eles querem. E agora, enquanto isso, né, a moçada que frequenta aqueles eventos legais na Vila Olímpia, no WTC aqui em São Paulo, etc. e tal, ficam naquela, se auto-enaltecendo, se tomando como referência com seus iPads, os Mac Airs e blá blá blá, iPhone, sei lá qual versão, Android de último tipo, né? Se achando o máximo, quando na verdade o que vai conseguir pagar essa conta toda é essa outra moçada aí que tem uma pegada diferente. Tá? E aí eu volto para a questão do socialmente inaceitável, que é o seguinte, é uma questão que já vem me intrigando faz tempo, que é a moçada que cresce, entre aspas, se socializando mais pela internet do que concretamente. A impressão que eu tenho é que essas pessoas não só estão perdendo a habilidade de conversar, de ouvir, de imaginar que existem pessoas diferentes, como elas estão pegando horror a isso. É muito comum você pegar gente que é muito, muito, muito viciada na questão digital, muito, muito, não consegue largar o celular, não consegue parar de twittar. Isso não é gente de 20 anos, não. Conheço uma irmã de quase 40 que é assim. Parece que o smartphone do cara é uma extensão, é o segundo órgão mais prazeroso dele. Esses caras, eles estão sacrificando relações concretas, relações pessoais, relações afetivas, amor, dor, expectativa, descoberta, né? Essa coisa toda, o aprendizado, estão trocando isso por relações completamente imaginárias. Tá? Tudo bem, é um mundo grande, só que isso tem um ônus, isso tem um preço, isso tem um custo. Né? O que acontece é que, como nessas relações online, você normalmente, preferencialmente, cria mundinhos à sua imagem e semelhança, ou seja, você vai atrás de gente parecida com você, você vai evitar aquilo que você não gosta, você vai querer ver sempre os mesmos assuntos vistos pelas mesmas pessoas que pensam mais ou menos como você. Moral da história, você acaba ficando com uma visão de mundo bitolada. E perde a capacidade do quê? De imaginar que existam outras. Né? O mais engraçado dessa história, que também entra na categoria do socialmente inaceitável, é que como tem esse culto da geração Y, é como se isso, que a meu ver, e aí podem botar culpa na minha idade, é um retrocesso em termos humanos, humanísticos, afetivos, emocionais, esse papinho de geração Y parece que dá carta branca para essa moçada ser absolutamente ogro, né? Categoria Shrek, né? Categoria autismo. Né? Então agora, espero que isso explique um pouco melhor, provavelmente eu vou irritar mais ainda as pessoas que se acham, né, o cúmulo da evolução humana, mas que na verdade estão perdendo as capacidades mais básicas que fazem da gente gente. É isso aí, abraço.